Henoch, um vidado. E nós temos um segundo privilégio essa noite, de receber em primeira mão o lançamento exclusivo de um livro. Um livro que já tem impactado a vida de várias pessoas, dentro e fora do país. Um livro de alguém que tem impactado a nossa vida já há algum tempo. Então eu vou pedir para que você receba com muito carinho nosso francês brasileiro da Zona Sul, pastor Gustavo Faleiro. Francês brasileiro da Zona Sul, estava tudo pronto.
Ainda.
Ainda. O pastor Gustavo está tentando, gente, aprender um pouco da linguagem do povo. Está conseguindo?
Estou tentando falar aí o fez, mas estamos aprendendo.
Qualquer coisa, você arrasta para cima e dá tudo certo.
Aqui não, arrasta para o lado. Arrasta para o lado. Para cima pode, para o lado que não pode.
Pastor Gustavo, boa noite, tudo bem?
Boa noite, feliz. Cara. Glória a Deus. Muito feliz mesmo.
Conta pra gente, pastor. O pastor Gustavo lançou esse livro. A gente está fazendo o lançamento oficial aqui, mas ele já tem corrido já as livrarias desde que dia, mais ou menos? Você lembra?
Lembro. Esse livro saiu oficialmente em maio. Em maio, nas livrarias. Só que a gente viveu algumas coisas muito legais aqui na igreja. E o pastor Wander estava conversando comigo para a gente lançar em maio. Mas a gente teve uma situação no Rio Grande do Sul, né? Não sei quem ainda lembra, porque as coisas a gente esquece tão rápido, né? Mas a nossa igreja fez uma campanha enorme pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Aí eu falei, não, vamos segurar, não vamos lançar. Acabou que eu viajei, fui para a Coreia, viajei de novo, agora a gente viajou junto. Então chegamos na data de hoje aí. Mas desde maio está rolando aí, tem abençoado muita gente, graças a Deus.
Amém. Fala para a gente, então, por que escrever um livro? Da onde nasceu? Eu sei que você já participou de um livro como coautor, mas de onde veio o desejo ou o que Deus trabalhou na sua vida para escrever um livro?
Gente, assim, o livro, na verdade, foi a última coisa. Ele vem de um tema que acompanha a minha vida há muitos anos. Eu sempre pensei nisso, né? O nome do livro é A Fonte do Prazer. E quando a gente ouve essa palavra prazer, ela vem várias coisas na nossa cabeça. Algumas legais, algumas pessoas, eu percebi isso, acham que crente não pode ter uma vida feliz, não pode ter uma vida de prazer. E aí eu sempre com isso na cabeça. Falei, cara, como é que pode? Eu sou crente, eu quero ser feliz, eu quero buscar felicidade. Eu nunca tinha. Aí eu fiz uma série de pregações em 2014 na França, sobre isso, sobre a busca da felicidade. Alguém que já viu um filme com Will Smith em busca da felicidade? Quem já viu? Levanta a mão. Então, aquele filme ali começou a me inspirar sobre isso. E aí eu fiz uma série na França, em 2014, com esse nome, Em Busca da Felicidade. Quando eu vim para o Brasil...
Não, peraí. Não era Em Busca da Felicidade, porque estava na França.
La Recherche de Joie. Essa era o nome da série, La Recherche de Joie.
Tão bonitinho falando francês, orgulho.
E aí eu vim para o Brasil, eu fiz essa série em 2016, aqui no Brasil também, porque esse tema é muito importante. Aí aconteceu o seguinte, eu escrevi um livro, logo que eu fiz a série, eu escrevi um livro e engavetei, em 2016, engavetei o livro, deixei ele quieto na minha gaveta. No ano passado, em novembro do ano passado, um dos missionários do The Message, que vocês conhecem muito bem, que está sempre aqui, ele veio da Inglaterra, dormiu na minha casa, e ele teve um sonho. E de madrugada, ele falou assim, ele acordou, não sabia de nada, ele acordou na hora da gente tomar café, ele falou assim, cara, eu tive um sonho, se foi de Deus, você vai me dizer que se é ou não. Você tem um livro que você escreveu alguns anos atrás, e que você engavetou, e esse livro nunca saiu da gaveta, e Deus tá te cobrando, através do meu sonho, de lançar esse livro. Ele falou, é verdade ou mentira? Eu me arrepiei todo na hora, falei, cara, é verdade, eu tenho um livro que eu escrevi, eu engavetei, nunca lancei. Eu tinha feito parte de um livro, ano retrasado, e aí ele foi embora e falou, você tem que lançar esse livro, que esse livro vai abençoar muita gente. Aí eu orei, falei assim, Senhor, se for isso mesmo, então vamos lançar. Na semana seguinte, uma semana depois, o meu editor, Maurício, me ligou, da editora God Books, falou, olha, a gente quer lançar um livro seu, escreve um livro. Aí eu falei, tá pronto. Eu falei, o livro tá pronto. Então eu entreguei para ele e aí o livro saiu.
Legal. E aí, a gente entendeu bem o livro, ele fala muito sobre a questão da fonte do prazer, sobre buscar a felicidade, mas fala pra gente qual que é essa ideia do hedonismo cristão, o porquê que não é errado buscar ser feliz, ou se existe um limite, enfim, entre aonde que isso passa da conta. Fala um pouquinho da mensagem que o livro carrega.
Gente, essa é uma mensagem que eu carrego na minha vida. Eu sempre fui um cara que pensei muito nisso. Eu quero ser feliz. Eu sou crente, eu quero ser feliz. Eu ouvia muita gente falar assim, não. Felicidade e cristianismo não combinam. Ou você é crente, ou você é feliz. Porque para ser feliz, você tem que zoar a vida inteira, você tem que fazer... E aí eu comecei a pirar. Eu falei, mas não é possível. Porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo que Deus é feliz. O Deus, ele é perfeito. Então, se a felicidade existe, e ela existe... ela tem que estar em Deus, porque Deus, ele tem tudo. Deus, eu não consigo imaginar um Deus triste, um Deus que acordou de mau humor. Aí eu acordei triste. E eu comecei a pensar nisso. Eu falei, cara, será que sou só eu que penso nisso? E aí vem uma palavra, não sei se vocês conhecem essa palavra. A palavra é hedonismo. O que é o hedonismo, gente? Hedonismo, alguém sabe o que é o hedonismo? Alguém sabe, alguém chuta o que é o hedonismo? Quem sabe? Hã? A busca pelo prazer, exatamente isso. Isso é o hedonismo. A busca pelo prazer. Hedonismo é bom ou ruim? Depende. Porque o hedonismo, ele é uma busca pelo prazer. A gente sempre está buscando prazer. Mas quando a gente não entende qual é a fonte certa do prazer, essa busca nunca vai ter fim. A gente vai ficar buscando, e aí as pessoas falam sobre o hedonista, que é o cara que sempre está buscando ter prazer, está buscando ter prazer e nunca consegue. Vou dar um exemplo para vocês, de uma pessoa, por exemplo, que usa droga. A gente fala muito de droga, mas a gente nunca pensa na droga relacionada ao prazer, nunca pensa. Mas no fundo, uma pessoa que começa a usar droga, o que ela quer? Ela quer ter um prazer que ela nunca teve. Ela quer buscar um prazer. E na hora que ela está usando droga, na hora que ela está cheirando cocaína, na hora que ela está fumando, naquele momento ali, mesmo que seja por 2 minutos, por 5 minutos, ela tem prazer. Ela sente um negócio bom. A pornografia, tudo de errado que a gente faz. A corrupção, a coisa que não pode fazer que a gente faz. O sexo antes do casamento. Isso é prazeroso. Se não fosse, a gente não buscava. O problema é que o prazer acaba 10 minutos depois. E aí a gente entra numa escravidão que vira um martírio. E aí eu comecei a falar, mas como é que, onde, será que pode buscar prazer? Essa foi a minha pergunta. Será que eu posso buscar prazer? E aí eu comecei a perceber que muitas pessoas que eu sou fã, como John Piper, C.S. Lewis, Jonathan Edwards e muitos outros, e a Bíblia, me falam que sim, que a gente pode ter prazer, mas que o prazer tem uma fonte. E que se eu busco nessa fonte, está valendo. E que fonte é essa? É Jesus, é Deus. A partir do momento... A gente canta uma música aqui que fala, eu queimei, eu deixei todos os outros amores. A gente canta isso. Eu deixei, eu queimei todos os outros amores. É exatamente isso. É um amor que expulsa todos os outros. Só dá para ter prazer quando a gente acha a fonte certa. E a fonte certa é Deus. Então, é uma palavra que o nome que a gente usa é o hedonismo cristão. Que é um cara que busca o prazer, mas ele busca na fonte certa, que é Cristo. É mais ou menos por aí.
Uau, legal. Então, esse é o... A gente pode chamar do conceito básico.
É o básico. É o básico.
Central do livro.
É isso.
O que é legal é que você continua o livro, depois de definir o conceito básico, você fala um pouquinho da natureza de Deus, a respeito de quem Deus é e tal. E você trouxe uma realidade que eu, particularmente, nunca tinha pensado a respeito de Deus, em que você pontua que Deus é feliz. Que Deus é alegre. E aí tem uma frase aqui que fala o seguinte: a realidade é que a felicidade do Senhor independe da sua. Ele é um ser completamente feliz e realizado. Você pode falar um pouquinho dessa tua visão a respeito da natureza de Deus, da felicidade como natureza do próprio Deus?
Essa, na minha opinião, esse é um dos atributos de Deus. Deus, ele é pleno. Deus, ele é feliz. Por exemplo, eu falo um negócio que às vezes assusta muita gente. A gente até tem música sobre isso. Eu não condeno, mas é porque eu acho, gente, que a gente é muito limitado. Que é o quê? A gente canta sobre os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus. E, sinceramente, talvez você vá se frustrar comigo, mas você vai entender por que eu falo isso. Deus não sonha. Deus não tem sonho. Por que Deus não tem sonho? Porque só sonha quem é incompleto. Só sonha quem não chegou lá ainda. Só sonha quem ainda quer alcançar alguma coisa. A gente dorme, tem um sonho, esse sonho pode virar realidade, esse sonho pode não virar realidade. Só que Deus não tem esse negócio. Tudo que Deus quer vai acontecer. Tudo que Deus é, já é. Deus não sonha. Deus tem propósito. Então assim, a gente sonha, mas Deus tem propósito. É a mesma coisa da felicidade. Tem dia, sabe aquele negócio, bem me quer, mal me quer, aquele negócio que a gente fica bem me... Às vezes a gente acorda feliz, às vezes a gente acorda triste. Às vezes a gente acorda bem-humorado, às vezes... Você já imaginou se Deus acordasse mal-humorado algum dia? Cara, ia ser o mundo acabava. Tipo assim, se Deus acorda... A gente acorda mal-humorado, fala mal com a mãe, fala mal com o pai, não quer falar com ninguém, joga, né, tudo em cima dos outros, né, briga na escola. Imagina se Deus fosse mal-humorado. Se Deus fosse, ah, eu acordei, no mal me quer. Cara, o mundo acabava, ele dava um peteleco no universo, acabou, exterminaram a Terra. Deus, ele é feliz, Deus, ele é completo. Deus, ele não tem um estado de infelicidade. A gente tem. A gente, às vezes, não alcançou. A gente sonha, às vezes, a gente se frustra. A gente tenta alguma coisa, às vezes, não consegue. Mas Deus, não. Deus, tudo o que ele é bom, perfeito e agradável. Essa é a natureza dele. Então, quando a gente busca na fonte, que é Deus... Cara, a gente não tem como não encontrar felicidade, porque ele é feliz. Deus é... Tem muita igreja que pinta um Deus muito mal-humorado. Ou tem muita gente que se converte mais com medo de ir para o inferno do que com vontade de adorar ao nosso Deus. Eu falei, cara, esse cara não entendeu quem é Deus. Cara, Deus, ele é perfeito, Deus, ele é feliz. Deus é o cara, sabe aquela pessoa agradável que você quer estar perto? Cara, Deus é o cara que você sempre quer estar perto. E quanto mais a gente está perto, mais a gente encontra o prazer.
Eu acho que essa má compreensão, ou essa não ideia de que Deus é feliz, se reflete em várias coisas na nossa vida, na igreja, não na nossa igreja especificamente, mas se você pensar, por exemplo, a maioria das músicas que a gente canta hoje, elas tendem a nos levar para uma coisa mais melancólica. A gente vive a ceia com uma realidade, quase um culto fúnebre.
Triste, tipo enterro.
Exatamente. Mas, na verdade, a ceia, ela é a celebração da maior vitória que a humanidade já experimentou. Ela se torna, muitas vezes, um culto fúnebre, né? E isso, eu acho, talvez, mais alguns anos atrás, era bem mais comum. As músicas de ceia eram bem... Mais down,
né? Mais deprê, né?
Muita coisa. É tipo um culto fúnebre mesmo. Enfim, vou parar de falar. Posso citar alguma, né? Mas eu acho que isso se aplica muito. A gente, por exemplo, no IUF, a gente tem como visão, na parte da adoração, a gente cantar músicas alegres, nos levem a isso, por entender essa realidade. Mas, vamos lá, a gente tem a busca pelo prazer cristão, a gente tem a realidade de Deus como um Deus alegre, e qual é... na tua visão, a condição para a gente viver essa alegria toda que Deus tem para derramar sobre nós?
Não tem como a gente ter a plenitude do prazer. Todo mundo está buscando prazer, desde que a gente nasce. Às vezes a gente até luta contra isso, mas na real, todo mundo quer ser feliz. Às vezes a gente não é feliz, mas eu não conheço ninguém que não quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. E não tem problema, porque Deus, ele nos criou assim. Esse sentimento, ele vem de Deus. Só que, só dá a condição para a gente buscar o prazer, ela é uma: conhecer o dono do prazer. Não dá, e aí, uma das maneiras que Deus me usou para escrever esse livro, foi de uma forma muito evangelística. Eu escrevi esse livro pensando, não nos meus amigos crentes. Eu escrevi esse livro pensando nos meus amigos não crentes. Então, a linguagem que eu uso no livro, se você quiser dar esse livro de presente para alguém que não é crente, ele vai entender. Essa foi uma preocupação que eu tive. Por quê? Porque a condição para alguém ter prazer é uma: é se converter. Não tem como ter prazer sem se converter. A conversão é o início. Por isso que tem muita gente que acha que a conversão é o fim. Tipo, eu luto, eu me converto, pronto, agora eu posso fazer o que eu quiser, me sigo minha vida. Não. A conversão é a porta de entrada. Eu imagino assim, cara, uma casa muito top, muito maneira, com vários quartos, piscina, sauna, área de lazer, sala de jogos e tal. A conversão, ela não é o fim, ela é o início, é a porta de entrada da casa. Você entrou naquela casa ali que vai te dar muito prazer, muito, só tem prazer se entrar na casa. Se não entrar, você vai bater na trave, vai procurar prazer no lugar errado, vai quebrar a cara, vai se viciar procurando prazer, porque é isso que acontece com a maioria das pessoas que buscam prazer sem se converter. Mas quando você entra, cara, aí por isso que o nome é o hedonismo cristão, porque o hedonismo é a busca pelo prazer, mas quando você encontra ele em Cristo, você não quer parar, você vira um hedonista, mas vira um hedonista, como ela falou, depende, o hedonismo pode ser ruim, porque você busca prazer no lugar errado, mas ele pode ser ótimo, porque se você busca prazer em Cristo, cara, você vai descobrir quarto, você vai descobrir a sala de jogos, vai descobrir a sala de TV, vai descobrir a piscina, a sauna, e não para, e até a eternidade você vai estar buscando prazer.
E qual que é o limite, ou talvez aonde seja o ponto de ruptura entre essa busca pelo prazer em Cristo, aonde que ela rompe na tua visão para o momento em que a busca pelo prazer se torna o meu próprio Deus? Aonde que essa chave vira?
Essa é uma ótima pergunta, pastor. Essa chave vira numa palavra que a gente usa muito superficialmente. Quando você terminou a frase falando assim, às vezes essa busca pelo prazer se torna meu próprio Deus. O conceito disso é o limite. Tem uma palavra que a gente usa muito superficialmente, essa palavra se chama idolatria. Idolatria, a gente acha que idolatria é assim, é ter um santo dentro de casa. Ah, o cara que tem santo é idólatra. Ter uma pedra pendurada no pescoço. Ah, esse cara é idólatra. Não. Idolatria é qualquer Deus que não seja o nosso Deus, que você coloca como Deus. Então o limite é o seguinte: o prazer, ele é muito bom. O prazer, ele é recomendado. Mas se ele vira um Deus, você virou um idólatra. Por exemplo, você pode ter o prazer no teu casamento. Quem quer casar aí, gente? Levanta a mão em nome de Jesus. Até para quem quer solteiro, dá uma olhada aí. Ó. Se você é solteiro, está levantando a mão alguém que quer casar, você já pode dar aquele... Não, fica com a mão levantada aí, boa. Levanta aí. Aí, ó, quem é solteiro, quer casar, vai olhando aí. Quem ainda não está com alguém do lado, pois é, pode baixar a mão. Já marcou, né? Já viu aquele aí que matchzinho que você estava pensando, se levantou a mão, a hora é agora.
Tem menino que está olhando agora, o moleque está aqui.
Já perdeu. Enfim, o casamento é a busca pelo prazer, não é verdade? A gente quer ter prazer no casamento. Só que se o casamento se tornar um Deus para mim, eu virei idólatra do meu casamento. Por exemplo, eu amo a mulher mais bonita do mundo que assumiu a loucura de dizer sim para mim no altar. Uma salva de palmas para Dalila Faleiro. A mulher mais
foi loucura mesmo.
A mulher mais gata do mundo.
Foi
que
loucura,
no momento de loucura falou sim pra mim. Foi dois sims, irmão. Dois sims que eu queria ouvir na minha vida. Um, eu vou ouvir em nome de Jesus. Quando eu chegar lá no céu, na porta, não sei quem vai estar lá pra me receber. Talvez você que vai ter entrado primeiro, vai estar lá me dando uma moral.
Tu tipo é 20 assim, anos mais velho que
me
eu,
dá, me dando uma moral. Sei lá, irmão, vai que, né? Aí, de repente, vai me dar uma moral. E aí, agora, não sei quem vai estar lá, mas quem estiver lá, eu quero ouvir um sim. Aquele sim, Gustavo, entra no gozo do teu Senhor. Cara, eu quero muito ouvir esse sim. Eu creio em nome de Jesus que eu vou ouvir esse sim lá na frente. Mas o outro sim eu ouvi dia 6 de dezembro de 2003. Foi quando a Dalila me deu sim. Então eu amo, amo. Oh, mãe. Ah, não, agora eu fui pra Coreia, agora tem que ser assim, igual o Dorama. Então assim, eu amo minha esposa. Só que é o seguinte, meus irmãos, isso é muito sério que eu vou falar agora. Eu quero que eu parta antes dela até. Porque eu amo muito a Dalila, não sei como seria a minha vida sem ela. Mas se por acaso acontecer dela partir, a minha vida precisa continuar. Porque Deus é maior do que a Dalila na minha vida. Então tem gente que o prazer virou uma idolatria. Ah, meu prazer é jogar Valorant. Quem aí? Quem gosta de Valorant aí? Aí, ó. Meu prazer é pegar onda. Meu prazer é sei lá o quê, meu prazer é matá-la. Não, isso é pecado, isso não é prazer, mas enfim. Mas tem prazeres que você pode ter. Mas se eles se tornarem um Deus para você, você virou idólatra. Esse é o limite, essa é a linha tênue. Quando o prazer passa a ser uma idolatria, ele virou um Deus para você. Qualquer coisa que não seja Deus, que na tua cabeça, sem ser Deus, que você fala assim, eu não vivo sem isso, já não é mais prazer. É idolatria. Eu amo esporte, eu amo velejar, eu amo kite. A gente estava lá na Califórnia, eu fiquei igual um louco procurando lugar para velejar. Isso é bom, é uma beleza. Mas eu vivo sem isso. Eu preciso viver sem isso. Se eu não consigo viver sem alguma coisa, e essa coisa não é Deus, virou idolatria para mim.
Entendi.
Tipo assim, pedal de guitarra, guitarra, tudo isso, irmãos, tem, é prazeroso, mas tem limite.
Fluminense.
Não, Fluminense eu já não sei se é prazer ou pecado, aí vamos continuar.
Não, Fluminense é fardo.
É
chama
fardo,
fardo.
É fardo, é fardo.
Castigo de Deus é que fardo. Nos traz a paz.
É fardo, é. E Vasco é tribulação.
Fala nisso, quando alguém começa o jogo em 45 segundos, né? Se alguém souber aí, por favor, deixa Deus sujar. Depois do culto, claro. Pastor, você tem aqui um capítulo que eu acho muito legal e a gente vai ter que dividir talvez em duas perguntas. O tema do capítulo chama Religiosidade não gera prazer real. Eu gostei muito desse capítulo, gostei mesmo. Mas eu acho que para a gente entrar, a gente vai precisar definir algumas coisas, né? A gente já tem a noção de Deus é alegre, a gente, da natureza, a gente já sabe o limite, já sabe o que é hedonismo cristão. Mas o que é religiosidade? O que você trabalha no livro como religiosidade, que é um conceito bem mal usado, na verdade. Então vamos definir aqui primeiro esse conceito e a gente passa para o ponto da felicidade.
Religiosidade é tudo aquilo que acha que é real, espiritual, mas não é. É tudo aquilo que é fake. É um ser cristão de mentirinha. A religiosidade é você buscar a Deus pela cultura religiosa. Por exemplo, minha mãe é crente, meu pai é crente, então eu sou crente. Eu tenho que ir na igreja sábado porque tem culto IUF. Se é só isso que está na tua cabeça, isso é religiosidade. Você não entendeu ainda. Você não entendeu quem é Deus. Você não entendeu o que você está fazendo aqui. Você não entendeu, cara, o melhor da festa. Religiosidade é você achar que já entrou nessa casa, mas na verdade está do lado de fora. Religiosidade, inclusive, é você botar distância para quem está do lado de fora. Isso é muito interessante, porque tem gente que bota distância para quem está do lado de fora. E a gente vê na cruz que não tem distância para quem... Às vezes, o cara está aparentemente a quilômetros de distância dessa casa, mas Jesus se encontra com ele entra, e você ainda está na porta, ainda não entrou, acha que já está... Vou dar um exemplo muito claro. Religioso... Quem já foi na Disney aqui? Levanta a mão aí. Então, beleza. Todo mundo que levantou a mão aí precisa de um negócio para ir na Disney. Um negócio. Não é só dinheiro, não. Precisa de muito dinheiro hoje em dia.
Família, que a galera tá como, né?
Tá, pô. Levanta de novo aí a mão. Quem já foi... Pô, a galera tá bem, pô.
Ah, garoto.
Bom pra caramba. Mas é o seguinte. Quem já foi na Disney, não é só dinheiro. Às vezes você pode ter dinheiro, mas você não entra na Disney. Sabe o que precisa para ir na Disney? Precisa de um... Hã? Mais do que... Você pode ter passaporte e não ir para Disney. O que, que tem que estar dentro do teu passaporte para você ir para Disney? O visto. O visto. Religiosidade, eu vou dar um exemplo para você entender. É a gente fazer uma festa aqui, pegar um avião, botar todo mundo dentro do avião, botar o Mickey dentro do avião, botar a Minnie dentro do avião, falar todo mundo vai para Disney. Vai todo mundo brincando de Disney, cantando música da Disney, vendo filminho da Disney no avião. Todo mundo vai para Disney e tal. Aí você chega na porta dos Estados Unidos, aquele guarda com cara de mal educado, vira para você e fala assim, cadê o visto? Aí você fala, não tenho visto. Você não vai para Disney sem visto. Religiosidade é você viver uma igreja sem Cristo. O visto da nossa vida, gente, não é pastor Gustavo, pastor Guilherme, não é fazer parte de um culto maneiro no sábado, não é viver a onda da música hypada. O visto da nossa vida é ter uma experiência real com Cristo, que vai dar o visto e vai falar, você entrou, você está dentro, vambora, vem comigo. Se você está dentro, você vive uma vida de verdade. Se você acha que está dentro, mas está totalmente fora, só vive o blim-blim, o cultural, você está na religiosidade. É isso. Esse é meu conceito muito simples de religiosidade.
E como que essa caminhada, ela me gera a uma... Ela me faz não chegar no prazer real.
Por que a religiosidade não gera prazer? Porque você vem na igreja por obrigação. Você faz as coisas porque tem que fazer. Você fecha o olho porque o teu amigo que tu trouxe na igreja mandou tu fechar o olho para orar. Você levanta a mão porque alguém levantou a mão e você acha que tem que levantar a mão também. Que prazer tem nisso, em copiar os outros? Que prazer tem a gente olhar uma atitude que a gente não sabe por que a gente está fazendo. Aliás, a gente tem muita coisa na nossa vida que a gente faz porque alguém fez. E aí, às vezes, a gente vem na igreja, eu não estou dizendo que nem sempre a gente está cansado. Às vezes, a gente está cansado. A gente é crente, cheio do Espírito Santo e tal, e está cansado. Isso acontece. Não estou dizendo que é estar cansado. Ah, então, se eu estou cansado hoje, eu estou sendo religioso. Não, não é isso. Estou entrando numa religiosa. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, você não vai ter prazer porque vai ser falso. Porque vai ser... Cara, a gente canta umas músicas aqui na hora do louvor, que eu não sei, se você reparar na letra do que você está cantando, e se você levar a sério esse negócio... Cara, isso tem que mudar a tua vida. Tem que mudar a tua vida. Tem que fazer você virar de cabeça para baixo, todo sábado. Se você não está nisso, você tem que parar para pensar, cara, o prazer tem que estar em Deus. A vida com Deus é muito prazerosa. A coisa mais maneira que você já fez na tua vida não se compara a uma experiência com o Espírito Santo que Ele pode te dar num culto IUF qualquer dia, sem preletor especial, sei lá. Uma vez, vou dar um exemplo. Eu era de uma igreja em Vila Isabel e não tinha culto durante a semana nessa igreja. E aí eu falei, cara, vamos começar um culto durante a semana. Aí o tesoureiro da igreja olhou para mim, ah, tadinho, ninguém vem. Aí eu, pô, vambora, fiquei até com raiva dele. Aí eu falei, não, vou fazer esse culto dar certo. Cara, começamos o culto, tal, o culto começou a dar um pouquinho de gente, tal, não sei o quê, mas era só eu, para organizar tudo. A mesa de som ficava numa galeria, eu tinha que descer lá embaixo para ajeitar o teclado, falava no microfone, voltava, ajeitava. Cara, era mó ralação. Eu lembro que teve um dia, faltando, eu fiz isso tudo, chegava 2 horas antes do culto, porque não tinha ninguém e tal, não sei o quê. Mó relação. Cara, faltando 5 minutos para começar o culto, acabou a luz. Falei, cara, não acredito. Eu fiz o troço todo, fiz o negócio todo, montei o circo inteiro e acabou. Cara, aquilo me deu um desânimo. E aí eu falei, ou eu vou ser religioso e achar que Deus só se manifesta nisso, cara, ou eu vou buscar o prazer. E ali foi uma das primeiras experiências de prazer que eu tive com Deus. Eu fui lá na zeladoria da igreja, peguei um monte de vela, botei um monte de vela espalhada na igreja. O pessoal entrava na igreja e falou, isso aqui é igreja ou é outra história? Botei um monte de vela espalhada, liguei, tinha um piano também na igreja, abri o piano. Cara, foi um dos cultos mais maneiros da minha vida. Sem eletricidade, sem nada, maior relação, eu estava cansado. Mas ali eu falei, caramba, dá para ter prazer em Deus. Teve um dia que eu estava em casa com a Dalila, a gente estava, né, deitado conversando, a gente começou a orar. Eu e ela começamos a orar, a gente começou a sentir a presença de Deus, e a presença de Deus foi invadindo o quarto, foi a gente orando, começamos a chorar de alegria na presença de Deus. Aí, como todo músico paspalhão, às vezes, que acha que a música tem que estar, eu falei, vou pegar um violão. Peguei um violão, nem sei tocar violão direito, comecei a tocar, atrapalhei tudo. A própria Dalila falou, amor, larga esse violão que tá horrível. Aí larguei o violão. Cara, eu tive um dos momentos mais importantes com Deus na minha vida, dentro do meu quarto, buscando a Deus. Então assim, quando a gente entende quem é Deus, cara, o melhor prazer que você já experimentou na tua vida não se compara ao que Ele tem para você.
O que você falou, entrou num ponto que eu acho que vale a pena a gente entrar, não está especificamente no livro, mas está dentro do, com certeza, do teu conceito. A Bíblia, ela fala muito de saúde no meio da doença, de paz no meio da guerra, de amor dentro de um ambiente de ódio, de paz no ambiente de caos, de conflito. E a gente pode enxergar na Bíblia essa ideia da alegria e do prazer no momento do sofrimento. A gente, por exemplo, tem nas gerações mais novas, a depressão como uma das piores doenças, até mais mortais, que as gerações já experimentaram. A depressão, entre muitas coisas, ela traz a falta da alegria, a falta do prazer. E a gente tem visto, assim, pastoreando a galera, uma falta de alegria na vida. Assim, como se qualquer coisa pudesse roubar a alegria, como, enfim, se a alegria fosse condicional ao que está acontecendo. E todo o teu conceito está me levando para um ambiente de que a minha alegria não é condicional, ela não é circunstancial. Como experimentar isso, assim, cara? Como você falou de uma situação de caos em que você viveu uma alegria. Qual conselho que você daria para alguém que, a partir da circunstância, teria todos os motivos do mundo para deprimir, para ter raiva, para ter algum tipo de, enfim, sofrimento? O que você daria de conselho para um gabinete? Para uma pessoa que fala assim, pastor, eu estou enfrentando luto, estou em um momento difícil, mas eu quero viver alegria.
Eu acho que esse foi um dos maiores motivos que me levaram a pensar nesse tema e a escrever sobre isso. Porque, às vezes, a gente pode ouvir esse tema e falar assim, cara, então, peraí, se eu tenho prazer, segundo o pastor Gustavo, se eu estou alegre, eu sou um crente. Se eu estou triste, eu não sou. E não tem nada a ver com isso. Porque a Bíblia fala muitas vezes que a gente vai ter muito sofrimento no mundo. A Bíblia fala muitas... A Bíblia nos traz o Filho de Deus, Jesus, o nosso Senhor, aqui na Terra, que sofreu. Sofreu e sofreu até a morte e morte de cruz. Ele é o nosso maior exemplo. O prazer cristão não é a ausência da dor. O prazer cristão não é o momento, é um estado de euforia. E isso é muito importante, gente, porque a gente vive numa sociedade que diz que a gente é o que a gente sente. A gente vive numa sociedade que diz que a gente é definido pelo que a gente sente, pela experiência que a gente teve na vida. Não, a gente não é definido pelo que a gente sente, a gente não é definido pelas experiências que a gente tem na vida. Às vezes a gente tem experiências muito amargas na vida. Às vezes a gente sente desejos sonhando, dormindo, pensando que não são tão bons. Isso acontece com pastor, isso acontece com gente de todos os níveis de cristianismo, mas a gente não é definido pelo que a gente sente. A gente é definido porque Deus um dia definiu quem nós seríamos. Então, o meu conceito de prazer, quando eu leio na Bíblia, uma pessoa que escreve assim, a morte para mim é lucro. A morte para mim é lucro. Cara, isso pirou a minha cabeça. Porque eu detestava a morte. Eu era aquele cara que fugia de enterro. Eu era aquele cara que falava assim, eu não posso ser pastor. Porque eu não vou saber fazer ofício fúnebre. Um dos meus melhores amigos, irmão de uma das minhas melhores amigas, faleceu. E eu não liguei para ela, ficou triste comigo. Que eu demorei uma semana para ligar, porque eu lidava muito mal com isso. E eu liguei para ela depois e falei, cara, me desculpa, eu não sei lidar muito bem, eu detesto. Mas depois que eu entendi, porque na minha cabeça era assim, cara, não, mas se eu estiver triste, eu estou longe de Deus. Se eu estiver feliz, eu estou perto de Deus. Não tem nada a ver. O prazer, pelo contrário, o prazer está em Deus. E aí quando alguém vem, por exemplo, na tua pergunta, num gabinete e fala assim, cara, eu estou triste, eu estou num momento difícil da minha vida, eu não sei o que fazer nessa situação, eu estava querendo A e aconteceu B, isso aconteceu comigo, eu queria que a minha mãe estivesse talvez aqui hoje, e no Covid, a minha mãe partiu para o Senhor, pegou Covid e em 20 dias faleceu, no aniversário dela, cara, imagina, isso me deixou muito triste. Chorei muito no dia do enterro da minha mãe, mas a gente encontra prazer ali, porque eu olhei para aquela cena, olhei para aquela situação e falei, mãe, eu sei onde você está, eu sei que um dia eu vou te encontrar, e eu sei que o meu prazer não está nas coisas desse mundo, está no Senhor. E quando a alegria do Senhor me preenche, ela passa a me dar prazer. Então o conselho que eu dou para você, talvez que esteja aqui nessa noite, já buscou tantos prazeres, está tentando sentir coisas boas, e não necessariamente está sentindo, é o conselho da pessoa, na minha opinião, uma das que mais sofreu na Bíblia, eu termino essa pergunta com isso, Jeremias, ele foi um cara que sofreu muito, 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 ele foi um cara que viveu uma vida que eu não desejo para ninguém, não desejo para ninguém o ministério de Jeremias, tanto sofreu que ele escreveu um livro chamado Lamentações, o cara para escrever, o meu livro é A Fonte do Prazer, o livro do cara é Lamentações, foi caramba, sofreu esse menino, o cara sofreu, no auge do sofrimento, ele fala assim, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Aí você pensa comigo aí, de repente na tua vida, pô, o pessoal que estava na... Cadê a galera que estava nos Estados Unidos aí agora? Levanta a mão aí, quem estava aí na Califórnia e tal, comigo, não, comigo agora, há 20 dias, né? Foi maneira pra caramba a viagem, não foi? Foi maneirona. Aí de repente você pensa assim, pô, quero trazer à memória o que me traz esperança. Aí penso na viagem. Não, Jeremias não tinha nada para dar esperança para ele. Tudo que vinha na memória dele era ruim. Aí ele fala, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Cara, esse cara achou alegria no meio da dor. Porque não, ele não olhava para a alegria nas coisas dessa terra. Ele olhava para o dono da alegria, para aquele que é feliz, para aquele que é pleno. Ele olhava para Deus.
Amém. Ó, a gente tem o último capítulo do livro, que fala do tipo mais elevado de prazer, Mas eu não vou te perguntar isso, porque quem quiser saber vai ter que comprar e ler o livro. A gente deixa aqui uma parte mais... enfim, no final a gente vai explicar como fazer, como viver isso. Mas eu queria te pedir para concluir esse tempo.
Amém. Galera, primeiro, eu estou muito honrado pelo tempo que eu estou aqui. Eu quero dizer para vocês que lançar o livro aqui na igreja é uma bênção para mim. E, sinceramente, eu falo isso do fundo do meu coração. Lançar no culto IUF é mais maneiro ainda. Então, assim, glória a Deus que a gente está aqui lançando esse livro. Eu estou muito feliz por isso. Estou muito feliz porque, assim, é verdade. Estou muito feliz e assim, é uma honra para mim. E, assim, um dos motivos que me fez escrever esse livro foi pensar em pessoas mais novas do que eu. Eu acho que a maioria da galera aqui é mais nova do que eu. Eu passei grande parte da minha... Porque eu sempre fui esse cara. Hã?
Praticamente todo mundo é mais novo aqui.
Tá bom, glória a Deus. Eu estou muito feliz. Eu fui hoje no aniversário de 45 anos de um amigo meu. E eu tenho 45. 45 com cabeça de 18 e com um corpinho sei lá de quê. Mas assim, enfim, tirando essa parte aí, eu escrevi o livro pensando em mim mais novo. Eu fui um cara, como eu falei para vocês, que sempre busquei o prazer. E eu busquei em fontes erradas. Eu era um cara religioso, eu era esse cara. Eu era filho de pastor, indo para a igreja por obrigação. E dando cabeçada na parede, fazendo coisa que não devia, buscando prazer em coisas que me escravizaram. Busquei prazer, quase busquei muito prazer nas drogas. Tive muitas experiências ruins com droga, muito perto de mim, na música. Busquei muito prazer na pornografia, achando que aquilo ali ia resolver a minha vida. E aí eu entendi que existe uma fonte do prazer. Então assim, tem um texto que eu queria terminar falando ele, o Salmo 37. Esse texto é muito forte, porque ele fala assim: não te indignes, não tenha raiva, não tenha inveja por causa dos malfeitores. Não tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados, como a erva murcharão, como a verdura. Aí preste atenção agora no conselho que Deus me deu para eu escrever esse livro e que eu queria passar para você. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Preste atenção nesse versículo aqui, versículo 4. Salmo, guarda esse versículo para a tua vida. Salmo 37, versículo 4. Esse versículo mudou a minha vida. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá tudo o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. A palavra deleita-te, ela é uma palavra que pode ser traduzida da seguinte maneira: encontre o seu prazer no Senhor. Olha o que a Bíblia, então eu vou ler desse jeito, porque o meu livro fala sobre prazer. Em vez de ler deleita-te do Senhor, eu vou falar agora assim: encontre o seu prazer no Senhor, e ele concederá o que deseja o teu coração. Isso mudou a minha vida, porque o meu coração desejava muitas coisas que eram horríveis, que me davam problemas 10 minutos depois. Eu levei muitos problemas para o início do meu casamento. Eu fui como missionário para a Europa, como aquele casal que ia salvar, entre aspas, os europeus, e quase terminei com o meu casamento, porque eu não entendi ainda muito bem que se o meu coração não estivesse no Senhor, ele estava em qualquer lugar que não seria bom. E aí quando eu entendi isso, cara, eu mergulhei no Senhor. Então assim, todos nós aqui, temos desejo do nosso coração, eu tenho certeza disso, todos nós, temos sonhos. Eu falei que Deus não sonha, porque Ele tem propósito, mas a gente sonha, a gente tem um monte de sonho, vocês têm um monte de sonho. Se você se deleitar no Senhor, se você encontrar o teu prazer no Senhor, Ele vai te dar tudo que o teu coração deseja. Sabe por quê? Não é porque Ele vai te dar tudo que o teu coração deseja, não, é porque o teu coração vai mudar, teu coração vai passar a desejar outras coisas. E aí eu queria falar um negócio para vocês, mas duas coisas. Eu acho, gente, do fundo do meu coração, eu falo isso agora como pastor de vocês também, sou pastor do Gui, tenho mentoreado a vida dele, tem sido um processo muito legal de amizade, mentoria é troca de vida. Eu acho o seguinte, a gente na igreja está dando muito mole numa situação. A gente é muito reativo, muito reativo. O que, que é isso? A sociedade faz um negócio, a igreja reage. Vou dar um exemplo. Um monte de gente, mas muita gente, escreveu para mim falando assim, pastor, pô, tu morou em Paris, tu não vai escrever não sobre essa abertura das Olimpíadas? Que negócio horrível, que negócio horroroso. Eu falei, cara, não vou não. Sabe por que eu não vou? Porque aquilo ali me entristece, mas não me surpreende. Porque o mundo já é no maligno, gente. Esperar do mundo uma atitude de santo, de cheio, pô, aí é ser utópico. O que me surpreende e me entristece é a apatia da igreja. Porque a gente faz o seguinte, a gente é muito reativo. Ah, vai lá, e aí faz um negócio lá em Paris, aí a igreja vai e reage. Reage. Mas se a gente buscar a nossa fonte no Senhor, teve uma escola de samba que fez um negócio aí de Jesus há um tempo atrás, aí o que, que a igreja fez? Reagiu. A igreja está sempre atrasada, na minha opinião. Essa é a minha modesta opinião, tá? A gente está muito atrasado. Mas eu estou falando aqui para um grupo de jovens. E a carta de João diz um negócio que é muito forte para mim. Diz assim, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Então eu acredito muito nessa geração. Eu acredito que vocês podem ser muito melhores do que eu. Em nome de Jesus, eu acredito e oro por isso. A gente tem que parar com esse negócio de reagir. Tem que parar com esse negócio de ficar atrasado. Ah, a sociedade faz um negócio, a gente reage. A sociedade faz um negócio, a gente fala mal. Ah, a sociedade faz isso. Ah, casamento homossexual, eu vou falar mal. Não. A gente tem que estar na vanguarda. A gente tem que agir. Ser crente é tomar a postura de agir, não é reagir, é encontrar o nosso prazer no Senhor, é viver uma vida prazerosa, e antes mesmo da sociedade vir com alguma coisa, é a gente que tem que vir, para mudarem o discurso em relação a gente, porque o discurso da igreja primitiva não era assim, ah, aqueles que reagem a nós estão chegando, não, o discurso da igreja primitiva era, aqueles que estão transtornando o mundo, aqueles que estão bagunçando a nossa vida, que estão falando um negócio que a gente nunca ouviu falar, eles estão chegando. Gente, eu acredito numa igreja que se encontrar prazer em Deus, que se encontrar prazer no Espírito Santo, que se buscar Deus de verdade, vai largar todos os outros amores, vai largar todos os outros prazeres, cara, e vai sair, não vai sair reagindo, não vai sair falando, ah, pegando o Instagram e escrevendo mal de alguém que falou alguma coisa, não, a gente vai falar primeiro, a gente vai agir primeiro, a gente vai ser voz e profecia do Senhor nessa terra, esse é o papel da igreja do Senhor nessa terra, não é ficar reagindo às coisas, é encontrar o prazer no Senhor, e agir, então eu queria convidar você a pensar nisso, não dá para, porque se a gente agir na nossa cabeça, a gente vai bater com a cabeça na parede, a gente vai bater, o nosso coração é enganoso, mas se a gente encontrar o nosso prazer no Senhor, a gente vai agir conforme a palavra dele, e aí sim, ele vai dar tudo o que o nosso coração quiser, porque o nosso coração vai estar alinhado aos propósitos dele. Deleita-te no Senhor. Está com dificuldade na tua vida de estudo? Está sem saber o que você quer da vida? Deleita-te no Senhor. Está com dificuldade no teu namoro? Está passando o limite no teu namoro? Não é se achando super-herói, ah, eu dou conta disso que você vai resolver. Não. Deleita-te no Senhor. Encontra prazer no Senhor. Vai encontrar prazer na Bíblia, vai encontrar prazer na palavra do Senhor, vai encontrar prazer no louvor do Senhor, em adorar ao Senhor, Ele vai queimar todos os outros amores. Então assim, eu queria muito que você lesse esse livro. Esse livro, como eu falei, ele foi fruto de uma busca pessoal. Qual é o meu objetivo com esse livro? Que ele seja uma porta de entrada para que você ouça sobre esse assunto, porque esse assunto, ele não cabe nessas poucas páginas, esse assunto ele é muito grande, tem muita gente que escreveu coisas sobre isso, Maurício Zagari, meu amigo, meu irmão em Cristo, meu editor, que está ali atrás, acabei de ver, foi quem possibilitou a esse livro ser escrito, e eu queria dizer um negócio, Gui, você tem mais alguma pergunta, não? É o seguinte, eu tenho um compromisso meu, eu tenho um coração muito missionário, muito missionário. Então uma das coisas que eu pedi para Deus foi para que esse livro gerasse oportunidades de missão, foi para que o lucro desse livro, parte do lucro desse livro, é claro que eu vou reinvestir para fazer mais livros e outras coisas, para poder, enfim, crescer esse negócio, mas o meu compromisso pessoal é que esse livro seja doado também, uma boa parte do lucro para missões. Então, eu queria fazer um negócio que eu não vou fazer com mais ninguém. Não vou fazer isso amanhã na igreja. Não vou fazer isso em outro dia. Não vou fazer isso em outras igrejas. Só para a gente do IUF, só para a gente. Porque eu realmente queria que você tivesse esse livro. É o seguinte, esse livro ele tem um valor. O valor desse livro é R$40. Esse é o valor sugerido, R$40. Sei lá, talvez seja um pouco mais do que um lanche no BK, no McDonald's, talvez, sei lá. Mais ou menos aí, um valorzinho razoável. Eu não vou fazer isso dia nenhum, além de hoje, só hoje, só hoje. Eu estava orando ali na hora do louvor, falei, cara, vou fazer, não tem jeito. Porque eu quero muito que você seja abençoado com essa leitura. Esse passa a ser, só hoje, um valor sugerido. O que significa isso? Se você tiver mais do que R$40, você vai dar, se quiser. Por quê? Porque esse livro vai ser investido em missões. Eu já sei até para onde vai uma boa parte dele. Eu passei, antes de ir para a Califórnia, eu passei no Panamá. E no Panamá, Deus está fazendo uma obra missionária linda. Eu tive uma reunião lá muito importante, que mexeu muito comigo. E lá o Panamá precisa muito. O Panamá é um hub mundial. Eu sou um cara que gosta de cidade grande. Então eu entendi e orei para que uma parte dos recursos vá para o Panamá. Então é o seguinte, isso aconteceu com algumas pessoas que quiseram dar mais, quando eu falei de missões. Se você der mais, esse dinheiro vai para essa obra missionária. Pastor, eu não tenho R$40. Eu tenho um pouquinho menos. Você vai chegar lá, esse livro vai estar lá na Livraria Recriar. Você vai chegar lá e vai falar com a galera lá, até se alguém puder falar isso lá, porque o pastor enlouqueceu, pode falar lá que eu autorizei. Então assim, eu tenho um pouco menos, eu não tenho os R$40, você vai pegar o livro, você vai no cartão, no débito, no Pix, pode pegar, esse livro vai ser seu. Eu quero muito que você seja abençoado com a leitura desse livro. Eu vou estar lá assinando, vai ser um prazer também assinar esse livro e dedicar para você. Então assim, o meu objetivo é que você seja muito abençoado. Isso não vai acontecer amanhã. Amanhã vai ser normal, R$40, mas para a nossa galera do IUF vai ser esse esquema. Então, para a gente aqui, cara, quero presentear alguém, compra dois, compra três, quero, o projeto é esse. Então, é um valor sugerido, R$40. Posso dar mais? Pô, que bênção, vai ajudar muitos projetos. Não posso chegar nesse valor, ninguém vai sair daqui sem esse livro, porque não tem esse valor. Esse é o meu pacto com a nossa galera. Valeu, IUF.
Vou ficar em pé? Nós vamos fazer duas orações. A primeira, eu vou pedir para que o pastor Gustavo ore especificamente por você que chegou aqui. Olha para cá. Você que chegou aqui, entendeu o que a gente está falando, entendeu que Deus te convida para um ambiente de alegria e de prazer, mas por algum motivo não consegue. Você que tem enfrentado a luta por se sentir alegre de novo. Você que talvez esteja conectado com a gente em alguma parte do mundo e esteja agora sentindo uma dificuldade de se alegrar. É uma coisa que para muitos de nós é tão simples, né? Mas a gente sabe que em muitos momentos é difícil sorrir, sair de um quarto, tomar um banho, aproveitar a vida como o Senhor, da forma que o Senhor nos ensina. Então, a gente vai fazer uma oração talvez por você, ou você vai orar por alguém agora. Vou pedir para você baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Não vou fazer nenhum apelo específico, isso é algo muito pessoal, muito íntimo. Mas se Deus está falando com você, se Deus tem te chamado a isso, eu queria te lembrar que a alegria do Senhor é a tua força nessa noite. Que o Senhor te ajuda a prevalecer e a permanecer nos melhores e nos piores momentos da sua vida. Vamos orar.
Já que está todo mundo de olho fechado, eu quero te pedir um negócio. Porque eu fui esse cara. Eu fui o cara que... Pode continuar com o teu olho fechado. Presta atenção no que eu estou falando. Eu fui o cara que buscou prazer nas fontes erradas. Muito tempo. E graças a Deus eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei aquele que me abençoa e que me faz querer ter cada vez mais prazer. Então todo mundo com o olho fechado. Eu quero convidar você a fazer o seguinte. Não vou te chamar aqui na frente não. Mas se você quer buscar mais prazer na fonte certa... O erro não é a gente buscar prazer. O erro é que a gente tem sido muito medíocre na busca pelo prazer. A gente tem que buscar na fonte certa. Aí a gente vai encontrar um prazer que a gente nunca viu na vida. Então, se você quer buscar prazer na fonte certa, aí no teu lugar, fica todo mundo de olho fechado. Levanta a tua mão aí, para eu ver. Levanta a tua mão, isso. Fica só um pouquinho com a tua mão levantada. Bastante gente, pode abaixar a mão. Vamos orar. Quero orar também por você, por todos, mas por vocês, muitos que levantaram a mão. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir algo nessa noite, Pai. Pai, você mudou a minha vida e tem mudado a cada dia, cada manhã. Esse tema tem alegrado tanto o meu coração, porque quando eu penso em você, quando eu penso na tua presença, quando eu penso em quem tu és, grandioso como tu és, eu penso em um Deus feliz, eu penso em um Deus pleno, eu penso em um Deus que tem o universo na palma das suas mãos. Quando eu vejo beleza na terra, quando eu vejo a natureza, quando eu vejo coisas que me agradam, quando eu vou velejar de kite, quando eu vou me alegrar, quando eu estou no maior momento de prazer da minha vida, eu sei que aquilo só é possível porque vem de ti. E nas buscas que eu tive de prazer que não te agradavam e que me aprisionaram 5 minutos depois, 10 minutos depois, e que levaram para mim uma prisão tão grande, Pai, eu percebi que eu só procurava essas coisas porque eu ainda não tinha te conhecido. Eu era um religioso muitas vezes. Por isso, em nome de Jesus, Pai, Pai, eu oro para que esse livro venha como um bálsamo na vida dos teus filhos. Eu oro para que esse livro, Senhor, seja uma palavra de alegria, de alento, Senhor, oh Deus, de regozijo, de refrigério na vida dos teus filhos e filhas. Traz, Senhor, a noção de que o real e único prazer se encontra em ti. Pai, traz aqui nesse lugar, Pai, hedonistas cristãos, aqueles que vão te buscar sem cessar, aqueles que vão te buscar de dia, de noite, e que na semana seguinte vão continuar te buscando. Pai, em nome de Jesus, traz, Senhor, essa verdade para nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém. Agora nós vamos orar pelo pastor Gustavo, pelo projeto do livro. A gente sabe que quando um filho de Deus escreve um livro como esse, quando alguém que inspira tanto a nossa vida se propõe a investir tempo, investir recurso nisso, não é para o crescimento próprio, gente, é para a expansão do reino. E assim, eu sou mentoreado, como o pastor Gustavo falou, por ele, eu sou testemunha de que esse livro ele não tem servido para sustento, para crescimento pessoal, não. Esse livro tem realmente sentido, porque ele tem afetado o campo missionário, porque ele tem levado pessoas a compreender esses conceitos tão maravilhosos que estão na Bíblia. É um livro que realmente tem sido uma semente no reino de Deus. Eu queria pedir para você erguer as suas mãos para cá. Nós vamos abençoar a vida do pastor Gustavo. Daniel vai orar.
Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus, através da vida do pastor Gustavo, Deus. Obrigado, Deus, pela instrumentalidade dele. Obrigado porque o Senhor tem derramado sabedoria, o Senhor tem derramado conhecimento, o Senhor tem derramado ousadia sobre ele, Deus. Nós colocamos, Deus, a vida dele, a sua família, esse livro nas tuas mãos. Pai, que cada pessoa que passar por essas páginas seja tocado pelo teu Espírito Santo. Nós cremos, Deus, que o Senhor é um Deus poderoso, Deus, e que o Senhor faz muito mais do que nós imaginamos, Deus. Eu creio que o Senhor fará, através desse livro, muito mais do que o pastor Gustavo tem imaginado, Deus. Que pessoas sejam alcançadas através desse livro, Deus. Vidas impactadas, vidas transformadas, como tem sido o desejo do coração dele, Deus. Que isso seja uma obra missionária, Deus. Que países, Deus, e que em países pessoas sejam alcançadas por aquilo que está escrito nesse livro, Deus. Porque nós cremos que isso vem do Senhor. Eu te peço, Deus, que cada um de nós que está aqui, Deus, que estiver com esse livro nas mãos, possa ser ministrado, Deus. E que através disso possamos ensinar pessoas, possamos levar essas palavras para outras pessoas e que possamos aprender, Deus, a viver o prazer que vem do Senhor. Que não possamos ter o nosso prazer colocados nas coisas desse mundo, mas que possamos nos basear naquilo que o Senhor tem para nós. Derrama, Deus, cada vez mais sobre a vida do pastor Gustavo. Usa ele aonde ele for e usa esse livro e cada palavra que está aqui, Deus, para a honra e para a glória do teu nome. Nós declaramos isso e colocamos esse livro nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.
Galera, duas coisas bem rápidas que eu queria falar. Eu queria pedir dois favores para vocês. Eu me sinto muito honrado, tá? De verdade, estou falando isso. De estar lançando oficialmente o livro aqui no IUF. Eu estou feliz demais por estar lançando no culto de hoje. Então, assim, eu quero pedir dois favores para vocês. É o seguinte: primeiro, amanhã, E durante a semana eu vou estar lançando em todos os cultos da igreja, todos, amanhã de manhã, mas no 9, 11, 7, quinta-feira, começou hoje. Então, é pedir para todo mundo da família, primo, tio, tia, ó, vai lá, compra o livro do pastor Gustavo. Esse é o primeiro pedido, tá? Vai estar lá, não vai ter esse esquema que eu falei, mas se Deus quiser, se Deus abençoar a tua vida, abençoa outra pessoa, pode dar mais, enfim, o que você quiser, hoje. Segundo pedido, pedido muito rápido, mas eu quero que você faça agora. É o seguinte, uma das fontes de prazer para mim é a música. E eu tenho uma banda, não sei se vocês sabem disso, mas eu toco num trio, chamado Nós Três. E a gente vai lançar uma música nova agora, esse ano, vai lançar as músicas aí. Tô velho, mas tô tocando ainda, pastor Guilherme.
Propaganda aí.
É o seguinte, não, é verdade, é propaganda, mas muita propaganda agora. Meu pedido para vocês é o seguinte, pega o teu celular aí agora, pega agora, agora, agora. Pega o teu celular, vai no teu Instagram agora. Bota aí, Banda Nós número 3. Banda Nós 3. Banda Nós 3. Bota aí agora. E segue. Agora. Você vai lá e umas 200 seguidores agora, hoje. Banda Nós 3. Aí quando sair a música que vai sair mês que vem, dá aquela moral pro tiozão. Entendeu? Porque vai sair agora. Então segue aí, arroba Banda Nós 3. Dois favores. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.
Isso aí não podia não. Era o livro, tá? Mas tá bom. Gente, seguinte, ó. Nós vamos terminar nosso culto cantando, adorando o Senhor. O pastor Gustavo vai correr lá na tenda. Os livros estão lá na livraria e tem um espaço para você poder tirar uma foto, poder marcar aí lá no Instagram, enfim, poder compartilhar isso. Eu queria muito convidar você a fazer parte desse momento. Olha para cá, acabando aqui, a gente vai, você vai lá, vai comprar o livro, você vai sair, vai lanchar rapidinho e a gente volta para o Flame 11 horas. E aí um aviso importante, semana que vem, nós não teremos nosso culto normal. Nós teremos o especial The Garden, que vai ser um culto só para as meninas, só para as mulheres, de todas as idades, o dia todo. Então começa... Tu sabe que horas começa? 10 da madrugada, de manhã. E a gente passa o dia inteiro. Gente, as preletoras estão, assim, um nível muito alto. Eu vou estar aí em tudo. Se é homem, quer vir também, pode vir. Vamos estar aí junto. Mas à noite... é um culto especial ao longo do dia, enfim. E a gente vai estar aqui com a galera do YUF tocando, ministrando, mas é um culto voltado para as mulheres, tá bom? Então você que está aí de olho, a menina ainda não se converteu, sábado vem o dia dela se converter e você poder fazer a obra do Senhor Jesus na vida dela. E aí no outro culto a gente começa uma série de mensagens novas, lança retiro e faz um monte de coisa. Então vamos adorar o Senhor? Valeu, gente!